Olá pessoal, muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso tema vai ser voz ativa e voz passiva. Então, não vai ser o seguinte: você vai aprender a sair da voz passiva para entrar na voz ativa. As pessoas, quando me procuram, elas sempre vêm com o discurso da voz passiva. Ah, Jorge, porque eu tô com essa doença, eu tô com esse problema, sabe? É que as coisas não estão andando para mim, eu não tô conseguindo fazer. Não, porque lá em casa tá um problema, é o bem-e, né? É que lá no trabalho eu quero fazer tal coisa e não consigo, não consigo. Sempre vem com uma voz passiva, ou seja, vítima. Como se ela fosse uma vítima de tudo. E aí, um dos grandes pilares que a gente precisa observar é se assim, a gente vai substituir, tá? Essa voz passiva pela voz ativa. Como é que você vai fazer? Primeira coisa, não existe eu não consigo. Tá? Toda vez que você for falar, ah, não, que eu não consigo, você para, vou falar, opa, peraí, não, não consigo, não. Não quero, pois. Aí você completa a frase. Não é eu não consigo, isso aqui está assim para mim, eu não quero fazer. Não, mas eu quero muito. Não, você quer muito na cabeça. Na cabeça você quer muito, criou uma ilusão, uma coisa, ali você quer. Mas lá dentro, não trabalho com cabeça, eu trabalho com as carnes, com a sensação. Lá dentro você vai ver que geralmente tem um medo. Vem outras coisas também, mas a maioria esmagadora é o medo. Não quero, pois tenho medo de. E aí você começa já a sentir, você já começa a entrar em contato com você. Você vai começar a sair da voz passiva. Só que para sair dessa voz passiva, quando você assumir isso, ter o medo de, você vai quebrar uma outra coisa que tem dentro da gente muito forte, principalmente aqui no Brasil, né? Que é o orgulho. Eu vou ter que assumir que eu tenho medo. Eu vou assumir que, olha, realmente eu tenho medo de, eu quero muito isso, mas eu tenho medo disso. Porque querer demais, gente, você que me acompanha aqui, eu já falei isso várias vezes. Não é porque eu quero demais, querer muito aquilo, não significa que eu não tema aquilo, que eu não tenha medo daquilo que eu quero. Então eu sei que parece ser uma loucura, mas é o que acontece dentro da gente. E aí quando você substitui isso, eu tenho medo, né? Aí você começa a entender, você fala, realmente eu tenho medo do sucesso. Olha, eu tenho medo de magoar o bem me largar e eu ficar sozinha. Eu tenho medo de magoar meu filho, minha filha, né? Eu tenho medo de falar isso lá no trabalho, fazer as coisas, de repente ser mandado embora. Você vai ver sempre, sempre, gente, sempre. Eu garanto para você que sempre tem alguma coisa atrás, seja lá o que for que esteja acontecendo na tua vida, até da doença, tem uma coisa atrás ali que está causando aquilo. E se você fizer continuar na ignorância de não querer entender aquilo, aquilo vai continuar e a vida, quando você não entende, ela vai deixando as coisas exageradamente grandes para você. A gente tem a síndrome da rejeição, né? Porque me rejeitaram. O banquinho do inadequado, a gente senta muito nele, né? Porque eu sou inadequado, porque eu tenho que me encaixar ali. Na turma, isso desde a adolescência ele já começa para eu me encaixar e eu tenho que começar a fazer diferente, ser assim. Então, isso tudo a gente não percebe e está embutido dentro da gente. E aí você começa com a voz passiva. E muitas vezes essa voz passiva acaba sendo até um trunfo na minha mão, né? Ah, não vou não porque minha mãe não quer. Mentira, quem não quer é você, a mãe não está nem aí. Né? Meu marido não gosta, sabe? Então, não, minha mulher fica brava. Quando na verdade é você que não quer. Então a gente acaba até na perversão utilizando isso a nosso favor. Ah, eu ia lá, mas sabe, meu filho passou mal, olha que mentira. Então eu faço a voz passiva para justificar aquilo que eu não quero fazer. Então a gente acaba faltando com a verdade. Só que a gente prega muito a verdade, né? Não minta, fale a verdade, se coloque. Mas quando a coisa acontece mesmo ali, a gente não faz assim. Então você fica numa voz passiva por anos e anos na vida. E ali, depois você pergunta, quando me procura, eu falo, eu não sei por que que isso aconteceu. Então, gente, isso é muito sério. Quando você entra na voz ativa, e hoje quando as pessoas vêm muito nessa voz passiva, muito nessas coisas, e que aí eu sou firme com ela e falo, vamos, levanta, tal, deixa de ser tonto, tudo, as pessoas, nossa, mas você foi muito grosso. Não, não fui grosso, gente. Eu fui firme. E isso do filho ao bem-e, não tem problema. Quando precisa entrar forte, fala, você precisa tomar vergonha nessa cara e fazer a coisa e aprender a levantar e sair desse ninho-ninho. Porque você tá assim, pá, 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 e pum, e faz. Nossa, você foi grosso, né? Porque tem o melindre, justamente quem tem isso muito, né? Que tá em volta vendo ali e se sente assim, nossa, eu sou, né? Terrível para as pessoas. Quantas vezes eu tive o rótulo aqui, né? Você é grosso. É grosso, porra, sou firme. Firmeza não é grosseria. Então você precisa dar um choque na pessoa, porque a pessoa entenda e abra aquilo. Expanda um pouco a consciência, porque ela vem tão numa hipnose de que, ai, não consigo, não dá, quem sou eu? Tô tentando há milhões de tempo. E você vai ver nada daquilo, é só cabeça. E se afundando. Então, se você veio procurar, então é firmeza. Ah, mas eu não posso fazer assim. Bom, então não se foda, porque o que que vai fazer? Né? Se você não vai sair desse padrão, não consegue sair disso, então nem procure. Quantas vezes as pessoas procurou e eu falei, ó, é assim, ah, mas assim não, eu não concordo com isso. Então pronto, então tchau. Eu não vou ficar tocando tambor para maluco dançar. É, mas ai, você foi grosso, você tem que entender. Não, tem que entender nada. Quem tem que entender é a pessoa que está numa hipnose daquela. Então, se você não consegue fazer aquilo ali, porque você tem medo, você não quer olhar para esse medo, acabou. Não tem nada o que fazer. E é porque você ainda não apanhou o suficiente, vai ter que tomar mais um tabefe na cara. Quando você estiver bem embaixo mesmo, sabe? Na merda mesmo ali, aí talvez você tire o teu orgulho. Porque a gente tem uma falsa modéstia. A gente acha que isso é legal, principalmente no Brasil, né? Não, por exemplo, o rico, não, o rico é fútil, né? Não presta. Ah, eu sou pobre, mas eu sou gente. Nossa, eu tenho vontade de dar na cara se falar isso pra mim. Como se o rico fosse um leproso na sociedade, porque a gente prega essa pobreza. E é uma pobreza mesmo de alma, de espírito e, consequentemente, financeira. Uma pobreza de conhecimento das pessoas. Um país tão rico, tão forte, né? A gente tem uma estrutura tão bacana aqui que dá para fazer um monte de coisa e a pessoa vem falar para mim que não dá, que não pode, que é feio. Então você vê que essa voz passiva ela domina. E essa voz passiva domina na política, na religião, na sociedade, na moral. Tem que pôr você sempre passivinho ali embaixo, para você ser obediente, servo. Eu tenho que servir, né? Eu servir à empresa, servir a Deus, tenho que servir ao bem-estar, tenho que servir à moral. E você fica hipnotizado nesse caminho e acha que isso é lindo. Não, porque eu sou politicamente correto. Sei. Aí a gente começa a fuçar lá, ver que não é bem assim. Então, gente, se a gente não começa a abrir isso, né, expandir um pouco mais, porque daqui para frente agora tudo que é falso vai cair. Dá uma observada, eu venho falando isso já há um tempo. Tudo que for falso vai começar a cair, vai ruir. E você vê coisas aí acima de qualquer suspeita que estão afundando e está acabando. Não dá mais para a gente viver nessa hipocrisia de eu achar que é assim, eu só faço aqui escondido lá fora, eu sou lindo e aqui dentro não é isso que acontece. Então, o momento da gente começar a sentir, as pessoas elas têm dificuldade em se aceitar porque elas não se assumem. Quando eu falo, olha, você tem uma arrogância aí dentro, ela fica ofendida. Mas calma, não ofendida, é que nem o ar, gente, sabe? Assuma primeiro, fala, eu sou alcoólatra. Depois, ó, ontem eu bebi e fiz essas cagadas. A partir daí, você começa, quando você fala, verbaliza aquilo, você começa a entrar na humildade. Fala, olha, realmente, olha, eu sou um alcoólatra. Quando você fala isso, você entrou na humildade, você assume que é. Não é que, não sou, eu paro, quando eu quiser, eu paro. Olha o orgulho. Olha o orgulho, como para? Você vê que não para, não pode ver uma bebida. E isso para todo tipo de vício. Tudo, trabalho. Não, eu trabalho porque eu gosto. Mentira. Tá lá se fudendo, trabalhando, que nem um maluco, que nem um doido. Para ter resultado, resultado, isso é gostar. E aí você vê a saúde, né? A saúde é um bagaço. Como é que gosta? Tá se acabando, se esvaindo. E a pessoa não percebe, ela fica nessa hipnose. Que ela acha, porque ela tem orgulho daquilo, porque ela está fugindo de alguma coisa. Tudo que tem excesso na tua vida é fuga. Você está fugindo de alguma coisa. Eu trabalho muito, pois, né? Eu jogo muito, pois, eu bebo muito, pois. A bebida faz muito isso, é muito claro, né? Que é o vício mais comum aí entre as pessoas. Então você vê que bebe um pouquinho ali, duas, três caipirinhas, a pessoa já fica alegre, feliz, né? Ela já fica soltinha, já solta a franga ali. Então aquela sensação é prazerosa demais. Então, ela cada vez mais ela quer buscar aquilo porque ela é fechada, ela não se aceita, ela tem um orgulho grande ali, né? Ela tem a desculpa de, ah, tava bêbado, falei um monte de besteira. E ali vai aumentando, porque vai virando compulsão. Claro, me dá uma sensação de saciedade, né? Eu vou cada vez mais. Por isso que as drogas, elas, cada vez mais a pessoa ela vai precisando de uma dose maior. Porque vai trazendo. Todo vício, gente, é orgulho. Do sexo, do jogo, do trabalho, das bebidas, das drogas liberadas ou não. Então, o trabalho que o AA faz é fantástico, porque é referente a isso. Então, olha, eu primeiro eu preciso me apresentar, depois eu preciso aceitar que sou, e depois eu vou contar as cagadas que eu fiz com aquilo, e aí sim eu estou pronto agora para poder reformular aquilo. Enquanto você não assume aquilo, você não consegue resolver aquilo. Você vai no médico, o que o médico faz? A primeira coisa que ele faz é pedir uma bateria de exames. Para quê? Para ele comprovar o que você tem para ele tratar. Porque você fala, não, eu acho que é isso, não cura. Não pode achar. Ele tem que ter certeza. E mesmo assim, ele olha e fala, olha, é isso aqui, eu vou pedir um exame só para confirmar. E confirma, ele faz o tratamento. Se você seguir direitinho, fica bem. Senão, não adianta. Então, você primeiro precisa assumir aquilo. E aí que é a parte mais difícil, né? Eu me assumi que eu sou assim, que eu tenho medo, que eu tenho orgulho. Quando eu falo para a pessoa, o cretino, nossa, fica ofendida. Já falei aqui em outras vezes, né? O tino é um impulso que a gente tem para coisa. Um tino comercial, né? Um tino em comunicação, quer dizer, você tem um impulso para aquilo, você tem, né, uma facilidade para aquilo. E o crer é acreditar, né? Então, o cretino é o que crê por impulso. Não é uma ofensa. É só você olhar e falar, pô, realmente, quantas vezes a gente não foi cretino nas coisas e foi no impulso e fez a coisa? Então, quando eu comecei a entender isso, eu falei, não, eu preciso parar de ser cretino, porque eu era muito cretino. Eu falei, então, eu vou parar aqui, deixa eu ver, deixa eu observar, deixa eu sentir. E ali a coisa foi melhor. Então, você entendeu aquilo, aquilo não precisa mais daquela experiência na tua vida. Lembra quando você foi dirigir a primeira vez? Você queria muito aquilo. Mas você tinha medo, você não tinha o controle, não sabia como fazia. Foi, o carro trotou, pulou, morreu, né? Você se perdeu ali um pouco, deu risada daquilo. Você errou, fez errado, né? Na nossa linguagem hoje. Até aprender quantas vezes o carro não morreu até você dominar ele. Quando você dominou ali, beleza. Mas você riu, brincou e você quis. Lá você não falou, ai, não consigo. Então você queria muito dirigir. Então hoje você dirige. Então você vem falar para mim hoje, ah, eu não consigo? Não, não quero, pois sempre vai vir alguma coisa atrás. Então esse áudio, pessoal, é para você parar um pouquinho, refletir e olhar. Sair dessa voz passiva de que não é, não sou, quem sou eu, coitadinho, porque tem um problema, e ir para sua voz ativa. Ó, eu estou causando isso na minha vida. Assumir. Ah, mas eu não quero ficar doente. Não. Não, você não quer na cabeça, mas lá dentro você já está doente. Então, quando você assume, falar, não, eu sou responsável por isso, agora deixa eu ver o que eu vou fazer para poder sair disso, porque assim como eu trouxe isso, eu posso tirar isso. Por isso que toda doença tem cura. Se vai curar ou não, gente, é um outro problema, é uma outra situação. É o que eu acredito ali. O que eu acredito é o que está dentro, não é o que você acredita na cabeça. Que a pessoa fala, ah, então eu sempre quis ganhar na Mega Sena e não consigo. É porque você está na cabeça. E o povo vem com essa coisa, né? Ah, então eu vou ganhar na Mega Sena, vou ganhar na Mega Sena, nunca ganhei. É, mas você está na cabeça, demônio. Você não está assim, você não se vê rica. Se coloque rica aí, eu falo para a pessoa. Ela nem sabe como é isso. Ela fica divagando na cabeça. Na cabeça não funciona. É nas cargas. Você já viu o medo? Quando você tem medo que paralisa, você sente, ai meu peito, ai um frio nas costas, nossa, minhas pernas tremeram todas, eu senti. É, ali o medo você sente nas carnes, o cagaço, né? Ali você sente, nossa, me deu um calafrio, você diz tudo que tá ali. Agora, quando é uma coisa boa, você fica no, né, no devaneio, na cabeça ali, na loucura, na psiquez, não, porque eu queria, ai se eu ganhasse, ai se eu fizesse, ai eu queria viajar o mundo, queria. Mas no cagaço, na desgraceira, puf, é na hora que você sente. Então você aprendeu a linguagem passiva muito bem. Então, o medo, a passividade, quem sou eu não consigo, eu sou pequeno demais, entendeu? Essas coisas todas que a gente aprende aí, né? Canta isso aí por aí, uma coisa louca, né? que eu sou pequenininho demais, esse você encaixou delícia. Agora o grande não. Então você incorporou uma voz passiva, mas você não sabe o que é ter uma voz ativa, o poder do verbo para você e cuidar de você. Então esse áudio é para que você reflita bastante nisso e olhe e veja onde é que está essa voz passiva na tua vida e mude isso. Não quero, pois. Agora é com você. Um grande beijo a todos, bom estudo e até a próxima oportunidade.